nos honrando com as suas presenças. Sara Ribeiro, que é servidora da Universidade Federal da Fronteira Sul e produtora cultural. Também o professor Jaime Giolo, nosso amigo aqui do Grupo Planalto de Comunicação, diretor do campus Passo Fundo da Universidade Federal da Fronteira Sul. Sempre uma alegria conversar com o professor Jaime sobre a nossa paixão pela educação. Vamos então falar desse evento que está chegando aqui, que é a Ginga Cultural, a Força da Mulher Brasileira. Saudando primeiramente aqui a servidora Sara Ribeiro. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. Então, hoje vamos falar um pouquinho, né, desse projeto que a universidade está recebendo, dia 12. Vamos receber escolas estaduais, adolescentes. E para falar um pouquinho sobre a política de cotas, o acesso à universidade pública, a permanência também no ensino superior. E aí o professor Jaime, né, pode falar um pouquinho, né, sobre a história da universidade, que a universidade é uma grande apoiadora, né, do nosso projeto, sempre com portas abertas para receber as atividades que a gente desenvolve. E a ideia é que a gente possa trazer a cultura para a comunidade, né, de Passo Fundo, e também apresentar a universidade como um espaço que recebe essas pessoas, né? É um lugar aberto ao público, que fica no centro da cidade, que apoia essas iniciativas.
Ginga Cultural. Professor Jaime Giolo, diretor do campus Passo Fundo da Universidade Federal da Fronteira Sul, uma alegria recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, uma alegria estar aqui mais uma vez com você na Rádio Planalto para conversarmos um pouco sobre esses projetos culturais importantes para a universidade e para o país, né?
Bem, vamos conversar então, estejam à vontade para a gente conversar a cada momento, Sara e professor Jaime Giolo. E essa abertura então das portas para a cultura, que é uma marca também da instituição, apoiar a cultura, a Universidade Federal da Fronteira Sul, professor?
Sim, é verdade, a universidade precisa fazer isso. Embora a gente se dá o direito de amadurecer, né? A instituição começou em 2010, a Universidade Federal da Fronteira Sul. O campus Passo Fundo começou em 12, mas a montagem do campus, as aulas mesmo, começaram em 2013, no segundo semestre de 2013. Né? Então, nem tudo você consegue fazer ao mesmo tempo. Por exemplo, há anos, já há décadas, a legislação brasileira prevê a inserção nos currículos escolares, nas atividades da educação básica e da educação superior, de elementos da história afro, da história indígena e assim por diante. A ONU chegou a produzir um material importante, muito vasto, são 8 volumes da história da África, por exemplo, reunindo 250 especialistas do mundo inteiro, para subsidiar, evidentemente, as escolas, as instituições. Né? E as universidades criaram um núcleo chamado NEAB. Né? Nós demoramos para fazer isso porque você precisa consolidar tantas coisas. Né? Quando a Sara entrou na universidade, faz quantos meses?
Desde abril.
Ela entrou em abril e trouxe um projeto importante, né?
Chegou fazendo a diferença.
Ela trouxe um projeto que ela já tinha articulado com órgãos públicos, assim por diante, onde está esta proposta da Ginga Cultural. E as pessoas se movimentaram. Então, já criamos no Conselho do Campus o NEAB, que é o Núcleo de Estudos, para esse fim, para que esses conteúdos chamado transversais e tal, circulem dentro das academias e assim por diante. Correto. Enfim, nós temos uma conexão enorme com o continente africano. Nossa sociedade incorporou muitos traços, mas talvez não os mais sofisticados, mais eruditos e assim por diante, porque a África entrou aqui como mão de obra, né? Então, agora tem como a gente fazer um trabalho muito mais vasto. Né? Em relação à cultura indígena, então, nem se fala. Né? E ela, como é mulher, também está prescrutando este campo, a luta histórica das mulheres também para se posicionar no espaço público, várias instituições e assim por diante. Na escola e na universidade, as mulheres de fato conseguiram um espaço que desejavam e pelo qual lutaram. Nós, por exemplo, temos no curso de medicina o mesmo percentual de mulheres que tem na população brasileira. 51% do Brasil são mulheres, 51% e pouquinho são mulheres. Nós temos 51% e pouco de alunas no nosso campus. Isso é muito legal também.
Licenciaturas hoje, as mulheres são maioria. O direito também, hoje tem, no direito tem mais mulheres que homens. Sim,
sim. Sim. Está acontecendo em todos os lugares. Um pouco mais difícil nesses cursos que tradicionalmente mexe com a engenharia, com construção, com essas coisas. Acho que na agronomia, não saberia te dar os números certos da agronomia, ainda predominam homens, mas na maioria dos cursos superiores as mulheres mostram uma presença mais marcante, uma persistência mais marcante e um sucesso escolar também mais marcante que os homens.
Interessante. E aí apareceu a Ginga Cultural, Sara. Então vamos falar um pouco da programação que acontece no dia de hoje, que atividades acontecem e, mais que nunca, a importância da força da mulher brasileira.
Sim. Então, no dia 12, nós teremos atividade, né, na universidade. Vamos receber...
Falando hoje, mas é dia 12, né?
É, dia 12. Né? Isso. É. Nós vamos receber a Ingra Costa, que é jornalista, Renata Capuani, que é especialista em direito das mulheres. E teremos também quatro alunas da universidade que vão falar sobre a experiência delas, de como acessar a universidade pública e, o mais importante, o quanto o estudo ele fortalece, né, adolescentes, mulheres, e que o estudo nos leva a lugares inimagináveis, né? Então, a ideia é que a gente faça esse debate, né, da importância de estudar, de se fortalecer como mulheres, né? Empoderar essas adolescentes e meninos também, claro, na questão do estudo, assim, para abrir portas. E aí a universidade entra nesse sentido, assim, da gente explicar que a universidade, a UFES, ela é um lugar gratuito, como que acessa, né? Porque nos outros projetos que eu já trabalhei, por exemplo, em comunidades quilombolas, indígenas.
Conta um pouquinho depois também, para a gente, sim, ver qual é a experiência, né?
Eu desenvolvi um projeto na comunidade quilombola de Arvinha e Mormaça, em Sertão. E lá, então, são comunidades que têm difícil acesso à internet. Então, que elas também têm a complexidade dos editais, né, para acessar a universidade, ela é um pouco complexa, assim, de entender. Então, nesses momentos que a gente consegue...
Né?
Sim, foi sensacional.
Riqueza cultural fantástica.
Sim. Agora, dia 22, teremos o encontro das comunidades quilombolas, que acontece todos os anos. Aí vai ser no IFE, no Instituto Federal de Sertão. Então, as duas comunidades se reúnem para falar um pouquinho da história delas também, certo, e da cultura, né? E, então, a gente tenta fazer esse meio de campo, assim, dizer que a universidade está nesse espaço que é público, né? E que como ajudar também eles a acessar. Então, o Ginga Cultural, ele tem esse objetivo, né? De fortalecer mulheres, crianças, adolescentes, através do ensino, de debates sobre políticas de cotas. E principalmente ali nós teremos também participantes das comunidades quilombolas, indígenas, né? Então vai ser um ambiente bem diverso.
E aí a participação tem que confirmar com antecedência, fazer a inscrição para participar?
Sim, através do nosso Instagram, do Ginga Cultural, mas é aberta ao público, não necessariamente precisa se inscrever. Então, quem quiser participar, a gente vai divulgar, posso depois deixar o card com vocês.
Sem dúvida,
também.
Vamos publicar. Vai estar sendo lançada essa reportagem no nosso site, então vai ter mais detalhes depois, o card para você participar. Mas, sem dúvida, um evento imperdível.
Sim, com certeza.
Uma riqueza cultural fantástica, como dizia a Sara, né, a professora Jaime Giolo, tantas experiências, a pesquisa, o trabalho que ela realizou, muito desse trabalho, esse conhecimento é uma oportunidade para essa troca de experiências.
Sem dúvida. Talvez a Sara, na próxima fala, explique melhor o projeto Ginga, porque ele tem um conjunto de atividades,
sim,
né? Essa que ela está propondo agora para o dia 12 é uma, mas já tivemos lá no campus um fim de semana, né? E sim, Carvalho, por muitas décadas a opinião, vamos dizer, mais esclarecida, brasileira, ignorou a cultura popular. Mas a cultura popular é uma coisa riquíssima, né? Riquíssima, e todo mundo que tem contato com ela se encanta com ela, porque ela nasceu no chão da história das populações. O continente africano, por exemplo, legou para a humanidade, para onde eles estiveram, independente da condição em que foram movidos pelo mundo, sim, a mais grande quantidade para trabalho escravizado, mas eles deixaram um patrimônio cultural extraordinário. O resgate disso aí é muito importante, né? Me chamou muita atenção quando, anos atrás, tomei contato pela primeira vez com o livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né? Ele faz uma reconstituição dessas contribuições culturais do mundo popular, importantíssimo, né? E aqui no Rio Grande do Sul, então, a cultura popular rio-grandense, ela se articulou muitíssimo por meio de instituições espalhadas por todo o Rio Grande, e todos nós participamos desses eventos e gostamos muito, né? Eles nos identificam. Então, essa é uma das ideias mais importantes. Mas tem coisas, vamos dizer, mais específicas em relação a esse movimento que as políticas públicas fazem, que é o valor da diversidade nos diversos espaços, né? Há pesquisas sérias, bem feitas, que mostram, por exemplo, que uma empresa onde tem diversidade do elemento humano atuando, o ambiente societário que se cria ali dentro é melhor e a produtividade é melhor.
Pois é, até do evento recente realizado, né, professor Jaime Giolo, diretor do Campus Passo Fundo, a gente já percebeu a importância da aproximação da instituição com as escolas públicas, com os estudantes. Essa aproximação é importante, esse evento oportuniza isso.
Sim, sem dúvida. As escolas públicas, veja, as escolas públicas... Não é bem isso que eu queria dizer. O Estado brasileiro fez um movimento importante nos últimos 50, 60 anos, né? Que foi expandir a escola para todos os recantos do país. Em 1960, nós tínhamos nem 7 milhões de estudantes, contando do jardim de infância, que chamava, até a pós-graduação. 50 anos depois, nós tínhamos 58 milhões de pessoas nas escolas, estudando. Isso foi muito importante. Só que, o que aconteceu com a expansão da escola pública? Ela fez um movimento que tinha que fazer, dos centros para as periferias e das cidades para o mundo rural, para os fundões, né, dos interiores brasileiros, e esse processo foi feito rapidamente, inclusive com obrigatoriedades postas sobre o poder público para fazer isso, e ele fez esse movimento, mas também precário, né? Então, você levava as escolas em direção às periferias, em escolas mais simples, menos equipadas e assim por diante. Você improvisava professores e assim por diante. Isso ajudou a formar essa ideia de que a escola pública é ruim, né? Na verdade, a escola pública tem um grande mérito de ter chegado a todos os recantos do país.
E aí surgem grandes profissionais, grandes talentos. Já veio uma pergunta aqui para o senhor.
Isso.
E como entrar, como ingressar na Universidade Federal da Fronteira Sul? Meios de ingresso aí, professor?
Já vou explicar. Então, só para terminar aquela ideia agora, o grande desafio não é mais expandir. Porque, por exemplo, nós já tivemos 52 milhões na educação básica, hoje tem 48. É. Significa dizer que a população jovem diminuiu, as famílias têm menos filhos. Agora é o momento da gente qualificar muito bem aquilo ali. E a escola pública é essencial para aquilo ali. Para essa qualificação, para essa incorporação das pessoas na cultura mais elaborada. Por isso, nas universidades públicas brasileiras, a política de cotas é uma política das federais, mas as públicas estaduais também assumiram as cotas. Então, para entrar nas escolas, nas universidades públicas brasileiras, tem o caminho tradicional, que você vai lá, faz o Enem, ou então tem algumas universidades que fazem ainda os vestibulares, se inscreve na universidade, disputa, e se consegue a vaga, você entra e estuda. Mas como isso aí sempre, esse processo seletivo genérico, excluía, deixava de fora fundamentalmente alunos que frequentavam as escolas públicas e depois segmentos sociais também, né, específicos, que tinham sempre menos chance que os demais, se criou a política de cotas. Então, hoje, para entrar numa universidade federal, você avalia a sua... Se você fez ensino médio na escola privada, então você vai na ampla concorrência. Correto. Na hora que se inscreve, você se inscreve normalmente e vai disputar ampla concorrência. Se você fez escolas públicas, a escola pública ela é matizada ali. Tem subcotas dentro da escola pública. Sim. Se você fez escola pública, a primeira coisa que você vai ver é o seguinte... Se a sua família tem uma renda bruta per capita de um salário mínimo, então você se inscreve na faixa da baixa renda. O que é a renda bruta per capita? Você conta todas as pessoas da família, conta todos os salários, todos os dinheiros que as pessoas ganham, integrantes da família.
E faz a soma
e vê quanto cabe... se para cada pessoa dá um salário mínimo, até um salário mínimo você disputa a baixa renda, senão você disputa a outra cota que não é baixa renda, é escola pública sem a condição da renda. E o número de vaga é o mesmo, ou seja, você não precisa esconder documentos, esconder renda e assim por diante para acessar as vagas da escola pública. Você tem a mesma quantidade de vagas para baixa renda que a independente de renda. Se você tem a ascendência africana que se enquadra na condição de pretos ou pardos, então tem uma cota chamada que se chama PPI, pretos, pardos, indígenas. De acordo com o percentual de cada estado, tem um número de cotas, de vagas para isso. Então, se você se enquadra como preto, pardo ou indígena, você disputa essas vagas, não? Que aí você concorre só com este grupo, né? Assim como a escola pública de baixa renda disputa com o grupo da baixa renda e os outros disputam com as outras. Ainda tem a vaga do... portador de pessoa com deficiência,
PCD.
Anos atrás se chamava portador de necessidades especiais, né? Agora se fala pessoa com deficiência também. Como é que define esse número de vaga? É em relação à quantidade de pessoas com deficiência no estado onde se oferta as vagas. Então, no Rio Grande do Sul está em torno de 6%.
São as oportunidades. Voltando ao evento aqui, então, Sara Ribeiro, servidora, então, e produtora cultural. Esse evento, então, vamos lembrar quem está ligando o rádio. Que horas começa a programação na quarta-feira lá?
É às 19 horas, a partir das 19 horas.
Ah, vamos passar por lá, viu? Vamos fazer uma passadinha por
Ótimo.
Lá.
Ótimo!
Irei lá, vou colocar aqui na agenda, estarei
Super
lá. Vou
convidado.
Saindo do esporte aqui, vou passar por lá para fazer um registro para a nossa programação. Pode colocar o nosso nome, estaremos lá para fazer
Sim,
o registro para a nossa
que
programação.
Coisa boa.
Estaremos lá. Então, reforçando aqui, às 19 horas, quarta-feira, né?
19 horas, quarta-feira, nós teremos intérprete de Libras também. Então, toda a comunidade surda é bem-vinda a participar. Na última atividade, nós inclusive tivemos uma palestra com uma menina, presidente da APAS, de Ué. Passo Fundo, que deu uma palestra e ela é uma pessoa surda. Então, os alunos que assistiram ficaram curiosos, interagiram com ela. Tivemos duas intérpretes ao mesmo tempo, então, para interpretar o que ela estava falando. E outra aqui para interpretar para a comunidade surda, né? Então foi bem legal. E agora, quarta-feira, teremos também essa acessibilidade, que é muito importante, né?
Correto.
E vai vir a intérprete de Libras, a UFSTEM, intérprete de Libras também, ela vai vir para participar conosco. Então é um convite aberto a toda a comunidade e está super convidado para participar também.
Ah, sem dúvida, vamos dar uma passadinha por lá. Temos aí um evento que vai ser o acendimento das luzes no Notre Dame da Cantata Natalina também. Na passagem
legal.
Estaremos lá. São dois eventos aí para a gente acompanhar na próxima quarta-feira. Mas, Sara, a gente quer voltar a conversar contigo em outras oportunidades, então, hoje é a nossa primeira entrevista, vamos marcar outras entrevistas para falar sobre cultura, né? Esse espaço também, a força da mulher brasileira.
Uhum.
Desejar sucesso para você nessa caminhada, na realização
Muito
desse
obrigada.
Evento. Conte com o nosso apoio na divulgação, tá bom?
Muito obrigada, agradeço a oportunidade.
Sucesso, então. Quem quiser conferir na rede, lá nas redes também, vai lá, confere.
Sim, depois eu mando o cardzinho ali para ti, assim.
Perfeito, estaremos publicando aí no nosso site.
Aproveitando
o professor Jaime aqui para complementar, a ampliação, o senhor falou rapidamente na outra entrevista, como é que está o encaminhamento dos novos passos da instituição, a Universidade Federal da Fronteira Sul, que está expandindo sua atividade, sua atuação por aqui?
Nós estamos trabalhando no projeto já. Então, o Dr. Júlio Stobe está coordenando, nós estamos reunindo as equipes para 7 cursos na área da saúde. E o reitor da universidade já está levando para Brasília, para o Ministério da Educação, esta proposta do grande centro de saúde público em Passo Fundo. E esse projeto preliminar, e na sequência nós vamos entregar, ao longo do primeiro semestre, no início do próximo semestre, para o Ministério, para a gente organizar essa parceria. Nós dependemos completamente do Ministério da Educação para viabilizar os nossos projetos daqui. E então estamos trabalhando com bastante cuidado e pressa, né, para montar essas coisas, porque o caminho é longo e, portanto, tem que apressar para chegar lá, senão você não chega, né? Senão você não chega. Geralmente os projetos dormem no caminho, né? Então, sim, estamos bem feitos. Em relação à recepção do terreno, nós estamos já com todos os processos burocráticos finalizados, né? Porque isso aí depende de passar em muitas instâncias, Correto. Inclusive dentro da universidade. A recepção dessa doação tem que passar pelo Conselho Curador e pelo Conselho Universitário. Já passou. Evidente que foi recepcionados com unanimidade e tal. Então, depois, na sequência, nós vamos organizar também uma outra frente. Uma é organizar o projeto da expansão em termos de projetos pedagógicos e tal, e a outra é projeto de engenharia. Nós temos que fazer o projeto da reforma do prédio que está ali e decidir quais os outros projetos que nós já temos, né? Projetos de construções para abrigar as novas atividades. tem que só selecionar qual é o mais adequado para isso, né? Dos tantos que nós temos. Afinal, nós já fizemos em torno de 60 projetos de engenharia na universidade.
Estaremos acompanhando os próximos passos. Professor Jaime Jolo, diretor do Campus Passo Fundo da Universidade Federal da Fronteira Sul, muito obrigado pela presença. É sempre uma alegria recebê-lo aqui para falarmos sobre esse tema que é tão apaixonante, que é a educação. Então, fica aberto o microfone para finalizar aqui um convite a mais aqui da Sara, também professor Jaime, para esse evento. O que mais temos a acrescentar aos ouvintes aqui do Comando Popular?
Sim, então, o Insta do projeto é Projeto Ginga Cultural. Quem tiver interesse em participar, pode acompanhar lá nas redes. Então, só lembrando, na quarta-feira, às 19 horas, né? E no sábado também terá o encerramento do projeto, que vai ser na praça, em frente ao Hospital de Clínicas. Teremos uma peça de teatro aberta ao público, gratuito. E também posso passar mais informações para vocês divulgarem.
Estaremos publicando nas nossas redes. Obrigado pela
visita. Muito obrigada pelo convite.
Sara Ribeiro, obrigado. Professor Jaime Jolo, obrigado pela presença também.
Eu quero agradecer também esse espaço todo que a Rádio Planalto nos abre. E inclusive a presença da Rádio Planalto lá na universidade. Esses dias, quando fizemos o Portas Abertas, a Rádio Planalto esteve lá. Foi um momento muito bom, viu? Muito bom. Nós ganhamos visibilidade. O jornalista que nos acompanhou, ele se integrou perfeitamente com os grupos, fez uma série de entrevistas. Foi muito bom. Então, muito obrigado e você será bem-vindo lá. Vou preparar um café para você.
Ah, vou lá saborear. Obrigado, professor.